Senhor presidente, senador Valdir Raup, eu vou falar e aguardei esses 20 minutos, porque amanhã é feriado lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Amanhã é 20 de setembro, é uma das datas mais importantes em toda a história do povo gaúcho. 20 de setembro, senhor presidente, é o aniversário da Revolução Farroupilha, que durante 10 anos, de 35 a 45, fez com que homens e mulheres desejosos de república e federação fossem ao campo de batalha frente ao poderoso império brasileiro. O 20 de setembro, senhor presidente, foi o início e o fim de uma das mais duras guerras contra o poder centralizador e escravista. Lutávamos, sim, pela independência, mas lutávamos também a favor da liberdade dos escravos, estando na linha de frente daquela revolução, os lanceiros negros. Um panorama, senhor presidente, daquele período da história do Brasil pode ser resumido da seguinte maneira: a base da economia gaúcha era a pecuária extensiva, voltada à produção do charque, e esse produto era cobrado imposto de 25%, enquanto que o mesmo charque que vinha da Argentina e do Uruguai era em torno de 4%. Algo semelhante ao que acontece hoje nessa triangulação que a China faz, atingindo os mercados brasileiros e principalmente o mercado gaúcho. Mas, senhor presidente, o presidente da província era nomeado pelo governo imperial e administrava o estado de acordo com o interesse da corte, e isso a gauchada não aceitava. Além do mais, o desejo expansionista do império colocava o Rio Grande em permanentes peleias frente aos países chamados platinos, o que causava enormes prejuízos à produção local, ou seja, à produção gaúcha. Não havia, portanto, uma continuidade da economia devido às interrupções causadas pelas próprias guerras. A política fiscal do império, seu presidente, cobrava altas taxas sobre o sal, principal insumo do nosso charque. Por isso, em 1835, no ano que se iniciou a revolta, o império criou diversos tributos, como os impostos sobre légua quadrada de pastagem, sobre esporas, sobre estribos. Juntando-se a tudo isso, havia ainda o derramamento de moedas de cobre chamado falso e o crescente desvio de recursos financeiros para outras províncias. Na obra clássica dos anos 70, 1970, Raízes Socioeconômicas da Guerra dos Farrapos, o professor norte-americano Spencer Lidman diz que a corrupção continuava, mas as fontes de renda da província aumentavam com a nova organização estrutural e processual. O governo central arrecadava mais dinheiro, porém não distribuía mais verbas para construir uma infraestrutura adequada, coisa que até hoje a gente está peleando. Assim, senhor presidente, aos poucos, o sentimento de que os rio-grandenses estavam sendo saqueados começa a tomar corpo em toda a nossa querência. Gritos de liberdade ecoaram no Pampa, ao toque dos clarins, como vulcões adormecidos explodiram em direção ao céu, como cigarras cantadeiras nas copas da Tarumãs. Senhor presidente, é setembro, é primavera. As adagas e as garruchas faziam floreios, encanhadas de coxilhas, e as cantilenas pronunciavam novas tormentas. Alto lá, gritou um campeador do alto do seu pingo tordilho. Quem quiser acompanhar o vento, saiba que o horizonte é a república, e a liberdade é igualdade, é solidariedade, é humanidade. O decênio Farroupilha teve como principal motivo, no meu entendimento, a busca de ideais progressistas, não só para o Rio Grande, mas também para outras províncias que poderiam se tornar independentes e assim seriam unidades em uma grande federação. A terra foi semeada com essas ideias e foi assim, senhores e senhoras, que ocorreu a adesão de pobres do campo, mestiços, índios, escravos, mulatos e negros, guiados pela chama, pelo farol da liberdade. O sonho de liberdade estava vivo para esta gente guerreira, pois havia perspectiva de melhores condições de vida e uma terra sem a escravidão. Certa feita, Olavo Bilac escreveu que os farroupilhas foram os primeiros criadores da nossa liberdade política. Eles não olhavam para si, olhavam para a estepe, olhavam para o horizonte infinita que os cercava, para o infinito céu que os cobria, e nesses dois infinitos viam dilatar-se, senhor presidente, irradiar e vencer no ar dos livres o seu grande ideal, o da justiça e da fraternidade. O Rio Grande do Sul não lutou contra o Brasil, lutou sim contra o Império. E é isso que, senhor presidente, está muito bem representado e simbolizado pela manutenção do verde-amarelo acrescido do vermelho republicano na bandeira tricolor do Piratini. Diz ali, senhor presidente, velho lábaro sagrado da República Andarilha, que andejou serra e coxilha à vanguarda dos heróis. Colorido de arrebóis, das manhãs contintinas, tens o verde das campinas, tem o ouro dos trigais. O rubro dos ideais, da farrapa montoneira, vela e gloriosa bandeira, mortalha dos imortais. Senhores, eu, que sou um amante dessa causa, que me considero um farrapo que nunca esqueceu os ideais da liberdade, não podia deixar de, no dia de hoje, véspera do 20 de setembro, de vir à tribuna do Congresso Nacional para falar em nome de todos os gaúchos e gaúchas. E amanhã, senhor presidente, na Comissão de Direitos Humanos dessa casa, vamos realizar um encontro sobre o tema que aqui desenvolvi. Estarão lá, senhor presidente, historiadores, professores, especialistas, tradicionalistas, que vão dar a oportunidade de o Rio Grande conhecer um pouco mais, com um belo debate sobre a nossa história, sobre as nossas raízes. Vamos abordar temas como Proclamação da República Rio-Grandense, a Proclamação da República Juliana Santa Catarina. Vamos falar do legado de Bento Gonçalves, de Antônio de Souza Neto, de Giuseppe Garibaldi, o significado da maçonaria na Revolução, a participação dos negros, dos lanceiros negros, que no fim da guerra foram desarmados e a maioria foi covardemente assassinado pelo poder imperial. Do massacre, da traição dos porongos, onde centenas, como eu dizia, foram covardemente assassinados. Vamos falar, sim, das mulheres, das mães, das filhas, das guerreiras, as Anas Terras, vamos falar das Bibianas. Elas teciam lenços e preparavam a terra. Sonhavam em proteger seus amados e seus frutos. Com esperança aguardavam a volta de seus homens e seus filhos que lá estavam peleando na guerra. Os lenços tecidos e tingidos serviam para proteger seus corpos do vento e também para enfeitar as janelas de suas casas e ranchos. Os ventos e o tempo vinham com boas e más notícias, às vezes com cores brancas e outras vermelhas encharcadas de sangue. E essas mulheres seguiam acreditando de que um dia voltariam a tecer lenços de todos os tamanhos e matizes, selando a paz e a liberdade. Mas, senhor presidente, a epopeia farroupilha deixou inúmeras marcas estampadas no cotidiano popular e na psicologia do povo sulista. A rebeldia e a luta são marcas da nossa gente. Não tem como olhar para o Rio Grande e não lembrar destas duas pequenas expressões, rebelde e luta. Passados 176 anos, Muitas questões, muitos problemas ainda afetam o Rio Grande do Sul. Mas como disse aquele guerreiro na frente de luta, alto lá, disse o campeador. Os problemas do meu estado não são diferentes dos outros estados da República Federativa do Brasil. Defendemos, sim, um novo pacto federativo para equilibrar o caminho da distribuição de recursos orçamentários e de serviços a serem prestados à população. Descentralização de recursos e de responsabilidades. Os estados e municípios, ao serem beneficiados pelo novo pacto, devem construir e criar agendas sociais focadas na melhoria da vida das pessoas com o devido corte das diferenças. Senhor presidente, a tarefa eu sei que é árdua para o povo do Rio Grande. Obra de infraestrutura. Nós, claro, o que queremos? Queremos olhar a Copa do Mundo com um sucesso. Queremos as Olimpíadas com um sucesso. Mas para tudo isso, temos que avançar na construção de um novo aeroporto, na ampliação do Salgado Filho, no avanço do metrô, uma nova ponte sobre Guaíba, alternativa à BR-116, conclusão da obra multipalco do Teatro São Pedro, a rodovia do Parque. O gargalo logístico é outra preocupação. Por isso, apostamos muito e no governo Lula avançamos com o polo naval, uma das prioridades a terminar. Queremos a duplicação do trecho da BR-392 de Pelotas a Rio Grande. Assim, melhoramos o acesso também ao porto. O estado tem um índice de coleta e tratamento de esgoto 19%, enquanto que a média brasileira é de 50%. Na agricultura familiar, senhor presidente, a busca é por uma política de preços mínimos que superem os custos. No setor agropecuário, por exemplo, o estado deixou de receber, de 2003 a 2010, repasse de 14 milhões por ano para a iniciativa de combate à febre aftosa, tão aqui falada por diversos parlamentares. Brucelose, controle de fronteiras e programa de sinicultura e avicultura. Há, nesse momento, uma grande mobilização para pedir a alteração da portaria do Ministério de Minas e Energia, que excluiu o carvão mineral da matriz energética. Recentemente, realizei uma audiência lá na comissão, onde solicitamos que o Ministério de Minas e Energia olhasse essa questão com o maior carinho. Temos dezenas de cidades que vivem do carvão e esse boicote, eu diria, poderá trazer um prejuízo enorme para o Rio Grande, ultrapassando a mais de 7 bilhões de reais e o desemprego para em torno de 10 mil brasileiros. Senhor presidente, feita a minha homenagem ao Rio Grande do Sul e a todo o povo gaúcho, pela passagem de mais um aniversário da inesquecível Revolução Farroupilha, externo também que os nossos olhos estão voltados para o futuro, em busca de uma pátria que dê direito e oportunidades iguais a todos os brasileiros. Senhor presidente, com o passar dos anos, aprendemos outras formas de pelear. Aprendemos outras formas de fazer o chamado bom combate. Agora, usamos a arma do conhecimento, do diálogo e do voto. Pois é assim que vamos construir a nossa pátria, o nosso país. Por isso, senhor presidente, nós queremos avançar muito, 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 para que os gaúchos e gaúchas vejam o Rio Grande grande, do tamanho que nós entendemos que o povo gaúcho merece. Nós nunca imaginamos, senhor presidente, que iríamos estar atravessando nesse momento uma situação tão difícil como a atual em relação à dívida do governo do Estado à União. Queremos discutir, queremos renegociar essa dívida. Por isso apontamos para o caminho de um novo pacto. Mas com certeza eu aqui, em nome do povo do Rio Grande, posso dizer, viva o povo gaúcho, senhor presidente, viva o povo brasileiro. Eu queria convidar a todos, aí eu vou encerrar já a minha fala, para que amanhã na Comissão de Direitos Humanos se façam presente. Estaremos lá diversas figuras da história do Rio Grande que dentro do seu tempo marcaram a sua época e continuam marcando. Por exemplo, o ex-ministro Nelson Jobim, ministro da Justiça, ex-deputado federal, ex-constituinte, vai estar amanhã lá falando da sua visão da Revolução Farroupilha. Teremos lá historiadores, intelectuais, estaremos lá num pedaço da agenda, senhor presidente, dessa audiência pública, o filme Neto Perde a Sua Alma, que fala um pouco dessa caminhada, desse filme que foi muito bem ilustrado e mostra os momentos mais difíceis da nossa Revolução e mostra também a situação dos lanceiros negros. Uma história que não é quase contada, mas que o Brasil vai conhecer um pedaço mais dela amanhã. Lanceiros que estavam sempre na linha de frente, e repito, e no final foram massacrados, estavam desarmados pelo poder imperial. Pelo poder imperial. É isso que nós protestamos. Enfim, a rebeldia é uma marca do povo gaúcho. Rebeldia, mas sempre olhando para um Brasil melhor para todos os brasileiros. Obrigado, presidente.